Esta é a Voz da América, transmitida em língua portuguesa a partir de Washington. O atual ministro da Defesa de Angola é o cabeça de lista do MPLA nas eleições gerais previstas para Angola e, por inerência, o candidato à presidência da República, confirmou o presidente do partido, José Eduardo Santos, na abertura de mais uma reunião do Comitê Central dos Camaradas. Aqui nos Estados Unidos, fontes do governo indicaram que as sanções impostas esta sexta-feira contra o Irão são apenas medidas iniciais em resposta a um comportamento provocador. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com e no telemóvel a nossa referência é mportugues.com. Também pode visitar-nos nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, e a nossa referência é Voa Português. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908 652 4584. Ao microfone, é mais Miguel, na produção Doris Delton e na técnica Adrius Regues.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou esta sexta-feira o fim das conversações na comissão mista, que contava com a presença de mediadores internacionais, e prometeu pronunciar-se dentro de dias sobre o novo rumo do processo de restauração da paz naquele país. Este novo rumo de diálogo político em Moçambique é fruto dos contactos telefónicos entre Nyusi e o presidente da RENAMO, Afonso Lhakama, do qual resultou a trégua de 2 meses nas hostilidades militares, visto como sendo um passo importante para calar as armas e o alcance da paz. Repórter de Maputo, o Alfredo Júnior.
Que serão criados 2 grupos mais restritos que irão discutir a questão da descentralização administrativa e assuntos militares.
Esta fase do processo de diálogo hoje pode se considerar encerrada. Tenho mantido uma interação cordial com o líder da RENAM, com vista à concretização de 2 grupos especializados. Terei o enorme prazer de anunciar dentro de dias o passo subsequente resultante dos consensos alcançados.
O líder da RENAM, Afonso Lhakama, confirmou o novo rumo que o diálogo político vai ter e deu conta que na próxima semana será anunciada a composição dos grupos que terão a colaboração de especialistas das duas áreas, de modo a que, o mais breve possível, o pacote da descentralização governativa seja levado para discussão na Assembleia da República.
Alguns pontos, como por exemplo da descentralização da administração do Estado, que possam entrar na Assembleia da República para serem legislados ou serem aprovados pelos deputados da Assembleia da República.
Entretanto, este novo rumo é saudado pelas forças vivas da sociedade moçambicana, com o partido MDM a considerar que este novo passo do diálogo relança uma luz verde rumo à paz efetiva no país.
Espero que esta equipe, agora a ser criada, venha com mais poderes de decisão, para que não aconteça o que aconteceu, de estarmos a ver muitas interrupções para consultas esporádicas. Achamos nós, como MDM, que já é bastante tempo e verificamos com esta atitude perante que quando se toma e quando se quer tomar uma decisão séria, é possível.
O analista político Simão Nhambe acredita que este novo formato trará a paz, dando exemplo da trégua alcançada no contacto entre Nyusi e Lhakama.
E quanto aos resultados, nós temos que acreditar que, uma vez que os 2 líderes conversam diretamente, conforme nos fez entender, é possível que se alcance a um bom resultado, mais breve se possível. O exemplo disso é que já se ensaiou a paz em Moçambique pelos 2 meses de trégua, e que parece que não há ninguém que está a reclamar, E acho que para frente pode ser que a gente colhe o mais rápido possível os resultados que se almejam no Moçambique todo, que é a paz.
Cada grupo a ser anunciado próxima semana será formado por dois elementos da RENAMO, igual número do governo. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuamos a falar do processo de paz em Moçambique, com algumas correntes de opinião a defender que uma comissão de verdade e reconciliação poderia contribuir para a consolidação da paz e democracia em Moçambique, tal como aconteceu na vizinha África do Sul. Ramos Miguel aborda o assunto.
Presentemente, a atenção política distendeu-se ao que tudo indica na sequência da trégua de 2 meses decretada pelo líder da RENAMO, Afonso Jacama, e algumas pessoas acham que esta é uma boa altura para os moçambicanos pensarem numa verdadeira reconciliação e numa paz efetiva. O bispo auxiliar de Maputo, Dom Carlos Nunes, diz ser a responsabilidade de todos os moçambicanos manter este clima de tranquilidade e paz que se vive no país.
De facto, os moçambicanos estão a viver este momento com grande expectativa. Há muita mensagem que é transmitida ao público, e isso faz com que se criem determinadas expectativas, criem-se determinadas ansiedades que exigem também determinadas responsabilidades por todos.
Alice Mabota dirige a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos e destacou que quando a guerra dos 16 anos terminou, não houve atenção para a necessidade da reconciliação num processo que pudesse abrir espaço para a integração civil de uma parte que por muito tempo foi tida como inimiga. Isto é fundamental, considerou a ativista dos direitos humanos, para quem sem reconciliação e justiça social a paz é impossível. Quem também defende a reconciliação entre os moçambicanos é o acadêmico Aderson Rafael.
Julgo que há uma necessidade de a gente encontrar mecanismos para fazermos um pacto com a paz. Se a gente encontrar o paralelismo com outras nações, e por exemplo, dando um exemplo prático por ser muito próximo a nós, a questão da vizinha República da África do Sul, muito após do apartheid, houve a necessidade de encontrar essa comissão de reconciliação da verdade.
Para aquele acadêmico, os moçambicanos são poucos para os objetivos que o país almeja.
No processo da preservação da paz, deve existir uma participação efetiva de todas as forças vivas da sociedade, bem como encontrarmos um mecanismo de inclusão, um mecanismo para a responsabilização do desenvolvimento do país, não haja quem não se sinta útil. Nós somos poucos para objetivos que o país almeja, que é buscar uma paz efetiva e ações de combate à pobreza.
E isso devia começar de imediato ao nível, por exemplo, das províncias.
O governador, ao nível da província, também tem que reunir com os líderes dos partidos ao nível da província, para fazer análise da situação política, económica e social.
Mas há quem considere isso um exercício inútil, porque se provou que a paz depende da vontade do chefe de Estado, Filipe Nyusi, e do líder da RENAMO, Afonso Jacama. Analista político, Eduardo Conze.
Tivemos muitas rondas de negociação que não resultaram em nada. Gastaram rios de dinheiro a hospedar pessoas, a dar apoio para que as pessoas possam estar aqui, a tentar mecanismos de buscar a referida paz. E viu-se que todavia não se conseguiu nada, mas em muito pouco tempo valeu que as duas partes entenderam-se que pô, deviam dar paz aos moçambicanos e fizeram no encontro de telefone em que as pessoas disseram, tudo bem, vamos dar paz a Moçambique para passar as festas como se deve. E aconteceu. Então, sinto que se essas partes voltarem a empreender o mesmo esforço, possivelmente é possível que se consiga a paz necessária.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo partimos para Luanda, onde temos indicações de que Eduardo dos Santos não será o candidato à presidência de Angola nas próximas eleições. Isto foi confirmado pelo partido no poder, o MPLA, Movimento para a Libertação de Angola. O homem designado para o substituir é o cabeça da lista do MPLA nessas eleições, João Lourenço. Temos declarações de João Lourenço e, logo de seguida, o Coque Mukuta em Luanda segue as reações.
Eu venho sendo preparado e venho me preparando para esta função de algum tempo para cá, na medida em que o que aconteceu hoje foi apenas a confirmação de algo que internamente, a nível do partido, pelo menos já a nível da direção do partido, já era praticamente um dado adquirido. Estou preparado a aceitar este desafio que quer o camarada presidente, quer o próprio partido, colocam nas minhas mãos.
Quais serão as suas prioridades na presidência de Angola?
É cedo. A minha única prioridade neste momento é trabalhar para vencer as eleições e depois veremos. Os desafios são a consolidação da democracia e o fortalecimento da economia.
Está aberto ao debate político direto e eleitoral com os outros candidatos dessa vez? Nunca tivemos.
Bom, isso depende do que for estabelecido, das regras do jogo que forem estabelecidas.
Reagindo ao anúncio de que João Lourenço é oficialmente cabeça de lista para as eleições de agosto próximo, na lista do MPLA, Adalberto Costa Júnior, presidente da bancada parlamentar da UNITA, afirma que a direção do MPLA não mudou.
Já assistimos no passado a muitas coisas destas anunciadas que depois não se formalizaram. Depois, aquilo que eu conheço é que quem governa, aquilo que nós angolanos todos conhecemos é que quem governa é o Biro Político. E o Biro Político é o partido que decide. Portanto, vamos ver se de facto acontecer essa transição ao nível do MPLA, que não é, parece que vai acontecer, porque aquilo que está anunciado é que a presidência do MPLA não transita. Então ficamos aqui numa questão que gostava que o meu jornalista me pudesse também ajudar a entender. Sendo um partido-Estado com vícios em que o partido se sobrepõe ao Estado, não havendo transição na chefia do partido, como é que pode haver outra transição?
Já Lindo Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE, adianta que nada poderá mudar, mesmo com a saída de José Eduardo dos Santos.
João Lourenço é um seguidor da estratégia de acumulação primitiva de capital, seguidor de sequestramento das instituições públicas na perspectiva ditatorial. Nada irá alterar, obviamente. O MPLA continuará a ser o mesmo MPLA. O fundamental é que nós, a casa, estamos a nos preparar para derrotar este MPLA. O MPLA continuará a ser o mesmo. Vai ditador, vem outro ditador.
Tito acrescenta ainda que o problema do MPLA não é apenas a longevidade de José Eduardo Santos, mas sim o programa do MPLA que arruinou o país.
Todos eles foram exatamente aqueles que aprovaram um programa de estratégia que conduziram o país no chão em que está. Então não há diferença nenhuma, continuarão a ser os mesmos. O mais importante é mudarmos o país.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Continuamos a nossa emissão aqui em Washington, 12 horas e 42 minutos. Em São Tomé e Príncipe, uma doença desconhecida já afetou mais de 1000 pessoas. As autoridades de saúde acreditam tratar-se de uma úlcera do Bolruli e pediram ajuda à Organização Mundial da Saúde, que enviou ao país um especialista na matéria. O Oscar Medeiros segue este assunto.
Em cerca de 8 meses, 1.094 pessoas internaram na maior unidade hospitalar do país, vítimas da doença até agora desconhecida pelas autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe.
Tudo quanto nós sabemos é que é uma úlcera, que nós até então denominamos de úlcera necrosante. Nós não conhecemos até hoje o agente patológico. Estamos a fazer uma cobertura com antibióticos em combinação de antibióticos, que não se conhece o agente.
E como não é possível desenvolver uma linha terapêutica própria, os pacientes acabam por ficar internados por muito tempo e com todas as consequências para os serviços hospitalares. A diretora dos Cuidados de Saúde, Maria Tomé, explica como a doença se manifesta.
Geralmente é mais nos membros inferiores que nos membros superiores. É mais nos homens do que nas mulheres. Começa com uma dor e outros dizem que é uma coceira. Então começa a inchar, começa a doer, começa a ficar assim um pouco avermelhada a pele e de um momento para outro começam a criar tipo de bolhas, que nós chamamos de flectemas. Quem não sabe, ao ver a lesão, pensa que foi uma queimadura. E depois, quando essas bolhas acabam por arrebentar, por debaixo dessas bolhas já está o tecido todo ele necrotizado.
Há doentes internados há cerca de 3 meses e quase todas as semanas tem havido registros de novos casos. Alguns diabéticos contraíram a doença e acabaram por morrer.
São pacientes que já tiveram outras patologias, diabetes, e vêm com imunidade bastante baixa. E então, digamos que essas úlceras aproveitam essa imunidade baixa dos doentes e eles não conseguem resistir à sepsia e então acabam por falecer. Mas dizer que um doente que tenha chegado cá só com úlcera, sem nenhuma patologia adjacente, ainda não tivemos caso de óbito diretamente devido às úlceras.
A Voz da América conversou com um dos doentes que esteve internado no hospital Dr. Aires de Menezes. Depois de ter contraído a doença, Luís Francisco começou o tratamento em casa antes do internamento, ficou cerca de 2 meses e meio no hospital, teve alta, mas não ficou curado.
Sinto algumas dores ainda, porque até tem ferida no dente ainda. Sinto muito, não posso fazer muito esforço. Não posso andar, utilizar ainda o sapato fechado, só estou de chinelo. E eu não posso fazer muito esforço. Também tenho sintoma que pica, aquilo dói, depois pica. Não posso ficar muito tempo assim parado, porque aquilo pica. Depois o pé também fica um bocado inchado.
E mais alguém da sua família teve o mesmo problema?
A minha família não, mas os vizinhos.
Todas as diligências em parceria com as autoridades sanitárias de Portugal não permitiram identificar o agente patológico nem o tratamento adequado. O Ministério da Saúde do arquipélago acredita tratar-se de uma úlcera de Buruli e todas as esperanças de se chegar ao agente patológico e a cura definitiva estão agora depositadas no especialista da Organização Mundial da Saúde, enviado ao país.
Ele está fazendo colheitas, fazendo biópsias também, vai levar que é para o seu país, Benin, que também tem um centro de Pasteur ali. E então, depois vai voltar a confirmar, talvez em Bélgica, onde eles têm laboratório de confirmação, que é para nós sabermos se realmente nós estamos de frente a confrontar uma úlcera de Buruli ou é uma úlcera normal.
Oscar Medeiros, São Tomé e Príncipe, para a Voz da América.
E depois do Príncipe, vamos a Bissau, ao encontro do Lassana Kassama, que reporta que o Tribunal Regional de Bissau condenou 21 pessoas por corrupção na função pública. Todas as 21 pessoas foram sentenciadas pela administração danosa, falsificação de documentos e associação criminosa.
Questionamos ao consultor e economista João Alberto Gata até que ponto estas penas judiciais podem desencorajar os atos de corrupção na administração pública em Guiné-Bissau.
Cada funcionário público vai, doravante, ter em conta a possibilidade de incorrer as mesmas sanções no exercício das suas funções enquanto servidor público. E em relação ao património e às finanças do Estado, verificar-se uma tendência cada vez mais rigorosa no que tange à sua gestão. Ou seja, haverá cada vez menos práticas de desvio e corrupção por parte daqueles que geram por conta do Estado. Eu penso que o Estado, enquanto pessoa de bem, vem aqui demonstrar mais uma vez que o Estado só serve àquele que tem uma dose elevada de integridade e da consciência do que é o papel do Estado.
Conhecido por Fantasma 1, o caso remonta ao ano 2010 e foi dirigido por uma equipa de magistrados do Ministério Público. Uma equipa que, aliás, deu seguimento ao processo de pagamento presencial efetuado na altura por uma comissão interministerial constituída pelos Ministérios das Finanças e o da Função Pública e Reforma Administrativa, cujos titulares eram, respectivamente, Fernando Gomes e José Mário Vaz. De referir que os crimes variam entre a administração danosa, falsificação de documentos e a associação criminosa. Luís Petit, jurista guineense, concorda que esta decisão representa uma lição importante na luta contra a corrupção na Guiné-Bissau.
Todo o Estado está com esse mal. Então, isto será já um grande passo para os próximos processos a serem levantados a nível da corrupção dentro do aparelho do Estado. Será já, como se diz, uma pista a poder, entretanto, encorajar toda a sociedade, não só como digo, a comunidade internacional também naquilo que tem sido o apoio que dá a Guiné-Bissau na perspectiva de ajuda ao desenvolvimento e ajuda à população.
Sabe-se ainda que a sentença datada de 24 de janeiro deste ano vai ser objeto de recurso por parte dos condenados, ou que, na opinião jurídica de Luís Petit, impõe a suspensão transitória do cumprimento das penas ora preferidas pela primeira instância.
Por enquanto, não haverá efetivação das penas, quer dizer, o cumprimento dessas penas que foram condenadas, porque desde que a parte condenada entre com o recurso, suspende automaticamente a continuidade ou o cumprimento da pena. Se eles estiveram no cumprimento de uma prisão preventiva, mesmo assim vai suspender, porque está em curso um processo recorrido. Então, nesse caso, suspende, como se diz, a aplicação da pena, aguardar a decisão do recurso, até aí já poderá continuar como no cumprimento da pena, caso for confirmação no Tribunal de Relação. Se não for, então, obviamente, que nessas condições o processo terá que ser revido e se ditar, por exemplo, por absolvição dos suspeitos, então terá, nesse caso, libertado definitivamente que não seja cumprida a pena.
Seja como for, o economista João Alberto Gata considera que as condenações, mesmo que sejam sujeitas ao recurso, vão ajudar o Estado a resgatar a sua imagem junto aos cidadãos, enquanto entidade do bem.
Com esta sentença, o Estado, através da administração pública, vai retomar o seu devido lugar de pessoa de bem.
A Voz América apurou, entretanto, com a equipa dos magistrados da Procuradoria-Geral da República pretende reabrir a segunda fase do processo de investigação ligado aos funcionários fantasmas na administração pública guineense, intitulado Fantasma 2. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, o secretário de Defesa James Mattis sublinhou o empenho dos Estados Unidos em apoiar os seus aliados na Ásia contra a ameaça nuclear da Coreia do Norte. Mattis falava durante uma visita à Coreia do Sul. João Santarita aborda a questão.
Falando na Coreia do Sul, Mattis disse que qualquer ataque aos Estados Unidos ou aos seus aliados será derrotado e qualquer uso de armas nucleares será respondido de forma efetiva esmagadora. Morris e o seu homólogo sul-coreano, Han Mi-ku, reuniram-se em privado na sexta-feira em Seul. Após o encontro, o ministro sul-coreano afirmou que a visita de Mattis e os encontros que manteve demonstram a determinação dos dois países em responder às ameaças nucleares e de mísseis, e isso, disse ele, constitui o aviso mais forte feito à Coreia do Norte. Esta é a primeira visita do secretário de Defesa americano ao estrangeiro, desde que assumiu o posto, e analistas dizem que isso serve para sublinhar a importância das alianças com a Coreia do Sul e o Japão e para reafirmar o empenho dos Estados Unidos em garantir um sistema de dissuasão e a garantia de que qualquer ataque norte-coreano será respondido com o vasto arsenal americano de armas convencionais e mesmo armas nucleares táticas. O secretário de Defesa americano não falou sobre a declaração do presidente Trump, que tinha anteriormente ameaçado retirar tropas e apoio nuclear se os seus aliados não pagassem mais pela proteção americana. O secretário de Defesa americano e o seu homólogo sul-coreano concordaram em estabelecer um sistema de defesa antimíssil na Coreia do Sul no final deste ano, algo que a China declarou a opor-se, porque, segundo disse, isso irá destabilizar o equilíbrio regional de segurança.
Falemos agora de saúde, como a Boa Nova. Uma nova vacina experimental revelou ser 100% eficaz na proteção de animais de laboratório. Os cientistas consideram que a vacina só pode ser administrada uma única vez para impedir a transmissão do vírus Zika, parecendo ter potencialmente uma arma poderosa no combate global contra a Zika. Este é o tema do trabalho de Jessica Berman, apresentado pelo Paulo Oliveira.
A vacina, denominada de mRNA, usa material genético do vírus para proteger contra a doença transmitida pelo mosquito. A vacina é diferente de outras que estimulam o sistema imunitário utilizando patógenos enfraquecidos ou mesmo mortos. Drew Weissman, da Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia, desenvolveu a vacina em colaboração com pesquisadores de várias instituições. Weissman e os colegas modificaram várias estirpes para conter os códigos genéticos para produzir proteínas virais. Enquanto o RNA é simplesmente injetado no corpo e pode ser reconhecido como um elemento estranho pelo sistema imunitário e destruído, os cientistas desenvolveram um sistema para mRNA que permite não ser detectado pelas células, onde o material genético produz proteínas virais. Estas proteínas melhoram o sistema imunitário, ficando preparado para reconhecer e destruir uma infecção do Zika, se esta for detectada. Weissman refere que devem ser vacinadas todas as pessoas contra o vírus em áreas onde o Zika seja endémico. Uma dose simples da vacina protegeu os ratos e os macacos durante um período prolongado de tempo num ambiente de exposição ao Zika.
What we saw, and we looked at both mice and macaques, is that we could give a single dose and very low dose.
Vimos, disse Weissman, que uma dose simples de RNA modificado permitia proteção completa nos ratos, proteção que permanecia durante 5 meses. Nos macacos, a vacina foi analisada durante 5 semanas, mas a proteção parecia ser mantida. O estudo acaba de ser publicado na revista Nature. A vacina de Weissman foi construída para estirpe isolada do surto de 2013, quando a doença atingiu com violência a América Latina, causando deficiências nos bebés, das mulheres grávidas. Se tudo correr como previsto, uma dose da vacina mRNA será suficiente para proteger contra o Zika.
So I think the great advantage is that, unlike other vaccines that are described so far, you could go into a country or a region and give a single immunization.
A grande vantagem, diz Weizmann, reside no facto de, ao contrário de outras vacinas, podermos deslocar a um país ou uma região com uma única imunização. Weizmann espera iniciar os testes clínicos dentro de um ano ou 18 meses.
E a caminho do final desta segunda parte da emissão vespertina, novamente o João Santa Rita e, tal como sempre, e a bola.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas, o CAN 2017. A final é no domingo, frente a frente, Egito-Camarões. Egito deve estar a crer que se confirme o velho ditado que não há duas sem três, isto porque o Egito já bateu os Camarões em duas finais anteriores. Em 1986, o Egito bateu os Camarões por penaltis e em 2008 por 1-0. Ontem, os Camarões qualificaram-se para a final, derrotando o Ghana, que era favorito. Vitória por 2-0. Primeiro golo aos 72 minutos, num livre. Culpa para o guarda-redes e para um defesa. Depois, com o Ghana a atacar, Camarões a marcar. O segundo, já em tempo de descontos. Bye-bye, Ghana. Camarões já ganhou o troféu 4 vezes, Egito 7. Portanto, veteranos destas finais. Camarões passou aos quartos de final, com uma vitória e 2 empates. Depois eliminou o Senegal por penaltis. E agora o Ghana por 2-0. O Egito chegou aos quartos de final com 2 vitórias e 1 empate. Depois, nos quartos de final, eliminou Marrocos por 1-0. E depois o Burkina Faso por penaltis. Difícil fazer previsão. A final é no domingo. Sábado, Ghana e Burkina Faso discutem o terceiro lugar. Continuamos com o futebol, agora para falar de dinheiro. A revista económica Forbes disse que Cristiano Ronaldo foi o ano passado o desportista mais bem pago do mundo, ao oferir um total de 88 milhões de dólares entre salários e patrocínios. Lionel Messi ficou em segundo com 81 milhões e 400 mil e depois o basquetista do Cleveland Cavaliers, LeBron James, 77 milhões de dólares. E falando de basquetistas, lembram-se de Magic Johnson? Vai regressar ao Los Angeles Lakers, o seu clube de sempre? Não, não vai jogar. Vai regressar como consultor em todas as áreas relacionadas com o basquetebol e o negócio, disse o clube. Johnson diz que quer ajudar a devolver os Lakers à elite da NBA. Ontem os Lakers perderam com o Washington Wizards 116-108. Lakers está em penúltimo lugar da Conferência Oeste, 17 vitórias, 35 derrotas. Oh, Magic Johnson tem muito trabalho à sua frente.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Já neste final, o resumo das notícias. Fontes do governo dos Estados Unidos indicam que as sanções impostas esta sexta-feira contra o Irão são apenas medidas iniciais em resposta a um comportamento provocador. O Departamento do Tesouro aplicou sanções contra 3 indivíduos e 12 entidades dias após a Casa Branca ter reagido ao teste com um míssil balístico por parte de Teherã. A República Democrática do Congo informou as Nações Unidas que uma nova rebelião do conhecido grupo M23 no leste do país está a colocar em perigo o acordo assinado com a oposição com vista às eleições ainda este ano. Em carta enviada ao presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Olof Skok, o embaixador da República Democrática do Congo, Ignace Gata Mavita, detalhou uma série de incursões dos rebeldes do M23 desde novembro e que conheceram um incremento nas últimas semanas. O diplomata avisou que essa situação, caso não acabe, pode perturbar o processo eleitoral.
O secretário de Defesa americano James Mattis sublinhou o empenho dos Estados Unidos em apoiar os seus aliados na Ásia contra a ameaça nuclear na Coreia do Norte. Falando na Coreia do Sul, Mattis disse que qualquer ataque aos Estados Unidos ou aos seus aliados será derrotado e qualquer uso de armas nucleares será respondido de forma efetiva e esmagadora. Termina assim a segunda parte. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América. De mim, a Márcio Miguel, um abraço.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, com duas curtas para todo o mundo, focando-se no lado em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 13h33 aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 4 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. A produção continua de Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia: Angola divulgou lista do MPLA. Washington impôs sanções contra o Irão. 3 de fevereiro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou hoje, sexta-feira, o fim de conversações na Comissão Mista, que contavam com a presença de medianeiros internacionais e prometeu pronunciar-se dentro de dias sobre o novo rumo do processo de restauração da paz no país. Alfredo Júnior.
Que serão criados dois grupos mais restritos que irão discutir a questão da descentralização administrativa e assuntos militares.
Esta fase do processo de diálogo hoje pode-se considerar encerrada. Tenho mantido uma interação cordial com o líder da RENAM, com vista à concretização de dois grupos especializados. Terei o enorme prazer de anunciar dentro de dias o passo subsequente resultante dos consensos alcançados.
O líder da RENAM, Afonso de Lacama, confirmou o novo rumo que o diálogo político vai ter e deu conta que na próxima semana será anunciada a composição dos grupos que terão a colaboração de especialistas das duas áreas, de modo a que, o mais breve possível, o pacote da descentralização governativa seja levado para discussão na Assembleia da República.
Tudo tem que pedir também o meu irmão, o Presidente da República, uniu-se para ver se até março abrir alguns pontos, como por exemplo da descentralização da administração do Estado, que possam entrar na Assembleia da República para serem legislados ou serem aprovados.
Entretanto, este novo rumo é saudado pelas forças vivas da sociedade moçambicana, com o partido MDM a considerar que este novo passo do diálogo relança uma luz verde rumo à paz efetiva no país.
Espero que esta equipe, agora a ser criada, venha com mais poderes de decisão, para que não aconteça o que aconteceu, de estarmos a ver muitas interrupções para consultas esporádicas. Achamos nós, como MDM, que já é bastante tempo e verificamos com esta atitude perante que quando se toma e quando se quer tomar uma decisão séria, é possível.
O analista político Simão Nhambe acredita que este novo formato trará a paz, dando exemplo da trégua alcançada no contacto entre Nyusi e Dacama.
E quanto aos resultados, nós temos que acreditar que, uma vez que os dois líderes conversam diretamente, conforme nos fez entender, é possível que se alcance a um bom resultado, mais breve se possível. O exemplo disso é que já se ensaiou a paz em Moçambique pelos dois meses de trégua, e que parece que não há ninguém que está a reclamar. E acho que para frente pode ser que a gente colhe o mais rápido possível os resultados que se almejam no Moçambique todo, que é a paz.
Cada grupo a ser anunciado próxima semana será formado por dois elementos da RENAMO, igual número do governo. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E de Moçambique para Angola, Eduardo Santos não será o candidato à presidência do país nas próximas eleições, confirmou o partido no poder, o MPLA. O homem designado para o substituir à cabeça da lista do MPLA nas eleições será João Lourenço. Temos declarações de João Lourenço e logo de seguida de Koko Mokuta em Luanda com reações.
Eu venho sendo preparado e venho-me preparando para esta função de algum tempo para cá, na medida em que o que aconteceu hoje foi apenas a confirmação de algo que internamente, a nível do partido, pelo menos já a nível da direção do partido, já era praticamente um dado adquirido. Estou preparado a aceitar este desafio que quer o camarada presidente, quer o próprio partido, colocam nas minhas mãos.
Quais serão as suas prioridades na presidência de Angola?
É cedo. A minha única prioridade neste momento é trabalhar para vencer as eleições e depois veremos. Os desafios são a consolidação da democracia e o fortalecimento da economia.
Está aberto ao debate político direto e eleitoral com os outros candidatos dessa vez? Nunca tivemos.
Bom, isso depende do que for estabelecido, das regras do jogo que foram estabelecidas.
Reagindo ao anúncio de que João Lourenço é oficialmente cabeça de lista para as eleições de agosto próximo, na lista do MPLA, Adalberto Costa Júnior, presidente da bancada parlamentar da UNITA, afirma que a direção do MPLA não mudou.
Já assistimos no passado a muitas coisas destas anunciadas que depois não se formalizaram. Depois, aquilo que eu conheço é que quem governa, aquilo que nós angolanos todos conhecemos é que quem governa é o Biro Político. E o Biro Político é o partido que decide. Portanto, vamos ver se de facto acontecer essa transição ao nível do MPLA, que não é, parece que vai acontecer, porque aquilo que está anunciado é que a presidência do MPLA não transita. Então ficamos aqui numa questão que gostava que o meu jornalista me pudesse também ajudar a entender. Sendo um partido-Estado com vícios em que o partido se sobrepõe ao Estado, não havendo transição na chefia do partido, como é que pode haver outra transição?
Já Lindo Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE, adianta que nada poderá mudar, mesmo com a saída de José Eduardo dos Santos.
João Lourenço é um seguidor da estratégia de acumulação primitiva de capital, seguidor de sequestramento das instituições públicas na perspectiva ditatorial. Nada irá alterar, obviamente. O MPLA continuará a ser o mesmo MPLA. O fundamental é que nós, a casa, estamos a nos preparar para derrotar este MPLA. O MPLA continuará a ser o mesmo. Vai ditador, vem outro ditador.
Tito acrescenta ainda que o problema do MPLA não é apenas a longevidade de José Eduardo dos Santos, mas sim o programa do MPLA que arruinou o país.
Todos eles foram exatamente aqueles que aprovaram um programa de estratégia que conduziram o país no estado em que está. Então não há diferença nenhuma, continuarão a ser os mesmos. O mais importante é mudarmos o país.
Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mokuta.
Passadora para a Economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
É Paulo, vamos então às notícias da economia nesta sexta-feira. O analista John Ashbourne, da consultora Capital Economics, disse numa análise sobre Angola que o país em África que mais probabilidades tem de enfrentar uma crise financeira como a de Moçambique, que hoje entrou oficialmente em default, é Angola. Dado o opaco e muitas vezes sigiloso governo, é o país mais provável de lançar uma surpresa ao estilo de Moçambique, anunciando que as coisas estão muito piores do que os números oficiais sugerem, disse o analista da consultora britânica responsável pelo Departamento Africano. Em declarações à Bloomberg, no seguimento do encumbramento financeiro de Moçambique hoje, Ashbourne disse que a possibilidade do encumbramento financeiro de Moçambique materializado pode estender-se a mais países africanos. Na verdade, Moçambique entrou hoje oficialmente em encumbramento financeiro depois de terminar na quinta-feira o período de tolerância para o pagamento de 60 milhões de dólares referentes à prestação de janeiro da emissão da dívida pública feita em abril. Torna-se assim o primeiro país africano a falhar um pagamento de dívida desde que a Costa do Marfim não foi capaz de honrar os compromissos financeiros em 2011. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional admite que o incumprimento financeiro de Moçambique, o default, não inviabiliza um eventual programa de apoio por parte do fundo, cujas discussões vão continuar na primeira metade deste ano. Na semana passada, o vice-diretor do Departamento de Comunicação, William Murray, já tinha afirmado em conferência de imprensa que o Fundo Monetário Internacional pode fornecer apoio financeiro a países com dívidas em atraso. Uma delegação de empresários angolanos participa esta semana em Atlanta, na Geórgia, aqui nos Estados Unidos, na Feira Internacional de Produção e Processamento. Na feira participam mais de 1.200 expositores. Em março, outros empresários angolanos vão participar no estado de Massachusetts, na feira sobre a indústria pesqueira, na denominada Seafood Expo. A criação de vagas nos Estados Unidos superou as expectativas em janeiro, uma vez que as empresas de construção e retalhistas aumentaram as contratações, o que deve deixar o governo do presidente Donald Trump em boa posição para impulsionar a economia e o emprego. Entretanto, a taxa de desemprego subiu 0,1 ponto percentual para 4,8% e os salários aumentaram apenas de forma modesta. E na cotação de câmbios, na manhã desta sexta-feira, uma libra era vendida a 1,25 dólares, um euro valia 1,08 dólares e um dólar era comprado por 13,2 rands sul-africanos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Nesta página hoje, música de Cabo Verde para celebrar o lançamento de uma nova coletânea largamente dominada pelo ritmo funaná. O disco é Synthesize the Soul. Gelverá a Bom Situação, de Manuel Gomes, parte da compilação de música cabo-verdiana, publicada aqui nos Estados Unidos pela Ostinato Records, editora de Vic Sonhone. O também jornalista de origem indiana explica a razão desta compilação, que está disponível em vinil e CD.
And Cape Verde, I mean, to me is such a wonderful story because you have a country here that's
Diz Sahone que Cabo Verde é um caso maravilhoso, um país com 500.000 de habitantes, larga diáspora e com um rendimento per capita dos mais altos na música. Na sua ótica, Cabo Verde serve-se da música para interagir com o mundo. Os músicos cabo-verdianos, ao emigrar para a Europa e outras partes, nos anos 70 e 80, revelaram um domínio de instrumentos eletrónicos e fizeram uma produção de qualidade adiantada para a época. Usaram esse domínio para a sua afirmação, o que é algo que Sohone julga importante partilhar com o mundo. Figuram deste disco canções de Nhu Pedrinho, Tulipa Negra, Val Chalino, Abel Lima, Jovino dos Santos, Chis Lopes, Cabo Verde Show, José Casmiro, Bana, entre outros. Em termos de ritmos, o disco é marcadamente dominado pelo funaná, mas Vic Sonhone, o editor, prefere afirmar que é música de Cabo Verde. Alguns dos artistas são lendas da música das ilhas, diz Sohone.
Sinamon envelhece até trazer inspiração. Esbovedece a quem mais cura um belo horizonte, enfeitado com um bom pôr do sol, ou o arquivo desta paz. Se não do tempo, morna e morna de vigor, quanto morna que volta a merecer, esbovedece até trazer inspiração. Esbovedece a quem mais cura belo horizonte, enfeitado com um bom pôr do sol, ou o artismo desta cor.
The main figure who will not be listed on the compilation itself when you look at the back of the tracks and
Paulinho Vieira é uma figura central neste disco, diz o editor. Muitas músicas tiveram a sua mão na produção. Vieira, um dos artistas mais talentosos que o mundo não conhece. Foi, de facto, uma figura importante na produção musical de Cabo Verde, na diáspora, tendo também trabalhado com a legendária Cesária Évora, entre outros. Sohoni foi buscar os temas da compilação e arquivos e destaca a edição em vinil para manter a sonoridade das décadas de 1970 e 1980.
John Corporin, punta bota gro, punta fume massa. Mi canho John Corporin, punta bota gro, punta fume massa. Sabe um tachadinha, anda pega na cacai pra não se funar. Sabe um tachadinha, anda pega na cacai pra não se funar. Chadinha, funana na gudinha, funana na saradinha, me abraço tudo pra corpo limpo. Funana na chadinha, funana na gudinha, funana na saradinha, me abraço tudo pra corpo limpo. Oi mamá, me manda pingo d'água. Oi mamá, tá pinga chabucha. Oi mamá, minha manda pingo d'água. Oi mamá, tá pinga chapucha. Oi corpo limpo, o que lembra que tinha tempo? Caramba, tiro lá dentro freira. Oi corpo limpo, o que lembra que tinha tempo? Caramba, tiro lá dentro. Sorari kumazinya mendi, sorari chikunana, sorari nyanjirina, masorari masingiradi. Sorari kumazinya mendi, sorari chikunana, sorari nyanjirina, sorari singiradi. Coração da santa, esse novo catalejá.
O disco 106 de Soul poderá ajudar a despertar o interesse internacional pela música de países lusófonos. O editor do disco diz que a economia global é dominada pelos anglófonos e a economia e a cultura dos países lusófonos foi afetada pela ditadura colonial.
It's the reason why these countries, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, don't.
A cultura de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Cabo Verde não figura nos principais espaços. Em alguns momentos, houve-se Cesária Évora. Até agora, as notícias que ouvimos de Angola são ainda relacionadas com o petróleo, porque é o que liga o país à economia global. Vicky Sohoni diz que esta barreira artificial que impede a promoção cultural dos africanos lusófonos deverá ser removida.
Temos já trabalhado com Angola, espera fazer mais e considera que Moçambique é o menos visível. E no final desta página, Josinho Cabral, da compilação Synthesize de Soul, foi Artis com Amancio Miguel.
Em Washington, a emissão da Voz da América em português de 3 de fevereiro de 2017, Passagem para o resumo de notícias. O atual ministro da Defesa de Angola, o cabeça de lista do MPLA, nas eleições gerais previstas para agosto e por indolência do candidato à presidência da República, confirmou o presidente do partido, José Eduardo Santos, na abertura de mais uma reunião do Comitê Central do Partido dos Camaradas. Brunito de Sousa, atual ministro da Administração do Território, é o segundo nome da lista, enquanto o atual presidente da República se mantém como terceiro da lista de candidatos a deputados pelo Círculo de Luanda. Numa lista de 21 candidatos a 7 mulheres, entre eles a primeira-dama Ana Paula dos Santos. Em agosto de 2015, José Eduardo dos Santos anunciara que deixaria a política ativa em 2018. Fontes da administração dos Estados Unidos indicaram que as sanções impostas esta sexta-feira contra o Irão são apenas medidas iniciais em resposta a um comportamento provocador. O Departamento do Tesouro aplicou sanções contra 13 indivíduos e 12 entidades dias após a Casa Branca ter reagido ao teste com um míssil balístico por parte de Teherã. De acordo com analistas, grupos jihadistas como o Estado Islâmico podem utilizar a recente proibição de viagem imposta pelos Estados Unidos contra 7 nações de maioria muçulmana como forma de recrutar seguidores. Um sítio da internet que analisa a atividade das redes terroristas refere que os jihadistas consideram que a ordem executiva do presidente Trump revela, e citamos, o ódio da América contra os muçulmanos. O secretário da Segurança Interna, John Kelly, referiu numa conferência de imprensa que a proibição não visa especificamente os muçulmanos, mas sim a salvaguarda da população norte-americana. James Mattis, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, sublinhou o empenho de Washington em apoiar os seus aliados na Ásia contra a ameaça nuclear da Coreia do Norte. Falando na Coreia do Sul, Mattis disse que qualquer ataque aos Estados Unidos e aos seus aliados será derrotado e qualquer uso de armas nucleares será respondido de forma efetiva e esmagadora. Após o encontro com o seu homólogo sul-coreano, Mattis afirmou que a visita e os encontros que manteve demonstraram a determinação que os dois países estão determinados em responder às ameaças nucleares e de mísseis e que isso constitui um aviso mais forte feito à Coreia do Norte. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Uma semana após ter tomado posse, o presidente Donald Trump recebeu o primeiro dirigente estrangeiro na Casa Branca, a primeira-ministra britânica Theresa May. Num contacto com a imprensa, os dois dirigentes destacaram o relacionamento especial dos dois países. O presidente Trump salientou o profundo relacionamento com a dimensão militar, financeira, cultural e política. Disse que, junto à América e o Reino Unido, são a base para a prosperidade e primado da lei. O nosso relacionamento nunca foi mais forte. Tanto a América como a Inglaterra sabem que os governos devem dar resposta aos cidadãos, que os governos devem representar os seus cidadãos. O primeiro-ministro May anunciou o mesmo tema, dizendo que ela e o presidente Trump partilham da mesma posição, colocando os interesses do trabalhador no centro da atenção. Invocou igualmente o relacionamento especial, acentuando que os dois dirigentes ambicionam construir um relacionamento por forma a fazer crescer as respectivas economias. Referiu que a Inglaterra e os Estados Unidos debatem a forma de lançar as bases para um acordo de comércio livre entre a Inglaterra e os Estados Unidos e identificar medidas práticas que possam ser adotadas para permitir às empresas dos dois países comercializar e manter negócios de forma mais fácil. Tal acordo comercial no rescaldo do sufrágio da separação, disse a primeira-ministra May, vai cimentar o relacionamento crucial que existe entre os dois, particularmente na altura em que o Reino Unido deixa a União Europeia e se lança no mundo. A primeira-ministra May falou de outras áreas de acordo, a necessidade de redobrar esforços para derrotar a ISIS e a ideologia extremista islâmica, a importância da NATO e a necessidade de que a NATO esteja equipada para derrotar o terrorismo e a guerra cibernética, bem como outras formas de guerra convencional. Prometeu continuar a encorajar os dirigentes europeus a cumprir os compromissos de despender 2% do produto nacional bruto na defesa para que o fardo seja mais partilhado e equipado para enfrentar juntos os desafios. O presidente Trump disse que irá trabalhar em conjunto para reforçar os laços comerciais, empresariais e de política estrangeira mútuos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em Português de 3 de fevereiro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.